hijo. Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez no Evangelho de João, e o capítulo 13. Esse horário é sempre um pouco mais difícil, né? A gente come, se alimenta bastante, depois come um doce, aí fica conversando, ninguém vai fazer um cochilo porque quer ficar conversando, a maioria pelo menos, aí dá vontade de fazer cochilo na hora da reunião, né? Tem que ter uma força meio redobrada para manter acordado. Então, esse esforço depende muito de vocês, um pouco de mim também, mas depende muito de vocês. Vamos abrir então em João capítulo 13, vamos ler aqui alguns versículos, vamos ver começando no versículo 2. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Versículo 10. Disse-lhe Jesus, disse a Pedro, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Versículo 18, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Versículo 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Senhor, aplique, abençoe sua palavra a cada um de nós nesta tarde. Nós já temos pensado algumas coisas que algumas lições que o Senhor deu aqui nos primeiros versículos, quando lavou os pés dos discípulos, ensinando primeiramente a importância, a necessidade da nossa purificação prática, na santificação na vida do crente diária, para que possamos ter parte com Ele, podermos estar realmente em comunhão com o Senhor. E a lição de humildade que o Senhor ensina aos seus discípulos, sendo ele o Senhor, lavou os pés dos discípulos, tomou a posição de um servo para servir, e como isto é uma lição para nós, que devemos estar realmente em relacionamento com os nossos irmãos, buscando servir, não ser servido, e buscando o interesse uns dos outros, e não cada um buscando o seu próprio interesse, fazendo tudo por, não por contenda, não por vanglória, mas por humildade. Agora, outra coisa que nós pensamos desde o início desses estudos, era algumas coisas que estavam ocupando o coração do Senhor Jesus Cristo nesses capítulos. E duas coisas que destacamos, que ocupavam o coração do Senhor, duas coisas que podemos dizer simultaneamente ocupavam o coração do Senhor, era o seu retorno para o Pai, mas também era o fato que os seus discípulos iriam permanecer aqui neste mundo, e iriam ter que viver neste mundo como testemunhas, como aqueles que iriam manifestar Cristo neste mundo, não sendo do mundo, não pertencendo mais ao mundo, mas estando no mundo, enviados ao mundo para dar frutos, para poder assim viver de uma maneira para o próprio Senhor. Então, os discípulos era algo que ocupou o tempo todo o coração do Senhor nessas últimas horas, que eram horas de despedidas, a hora da separação dos seus discípulos aproximava. Agora havia um ali que era um hipócrita, e ele estava como se fosse um deles, e certamente, e tudo deixa claro que também Judas era um peso ali no coração do Senhor. O Senhor estava pensando constantemente em Judas nesses primeiros momentos que é relatado no capítulo 13. Ele lava os pés dos discípulos, ele diz para Pedro, vós já estáis limpos, mas ele não se contém. O Senhor diz, não todos, porque ele sabia quem o havia de trair. Ele ensina aquela lição de humildade para os seus discípulos, a partir do versículo 12 até o 17, que consideramos ontem, e depois ele diz, olha, se vocês sabem essas coisas, vocês são bem-aventurados se fizessem, vocês agirem assim. Agora, eu não falo de todos vós, eu não estou falando de todos vós. Ele tinha que dizer alguma coisa sobre Judas. Ele estava, aquilo é como se tivesse pesando no coração do Senhor. E ele então diz, eu bem sei os que tenho escolhido, mas não é de todos vós que eu estou falando. E finalmente o Senhor parece que não se contém. Versículo 21, tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade, vos digo, que um de vós me há de trair. Aquilo estava angustiando dentro do Senhor, aquilo o turbou em espírito, o preocupou, e agora ele põe isso para fora, ele abre o seu coração aqui nesse sentido, nesse assunto, um de vós me há de trair. Como o pecador hipócrita pesa no coração do Senhor, como ele... Isso o turbou, e ele então teve que afirmou, dizendo, um de vós me há de trair, e deixou bem claro, não é um discípulo, é um de vós, um de vocês doze me há de trair. E assim, quando ele revela finalmente quem é pelo menos para João, né, parece que se é que alguém percebeu quem era o traidor, entre os outros 11, só João percebeu. Os outros parece que nem o próprio Pedro percebeu de quem o Senhor estava falando. E aí quando o Senhor diz para Judas, o que tens a fazer, faz-o depressa. E ele saiu. Então o versículo 31 diz, Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem. Parece que ele tirou agora aquele peso. Agora já vai mesmo se cumprir. Aquele que já propôs, determinou no seu coração trair. Nós sabemos que estava profetizado que um havia de entregar o Senhor, mas isso não diminui de maneira nenhuma a culpa e a culpa de Judas, a determinação do seu coração. Já não havia mais, parece que, alternativa para ele. Ele já tinha endurecido de tal maneira o seu coração, já era agora ocupado pelo próprio Satanás, que ele: o que tens a fazer, faz-o depressa. E assim ele foi e traiu o Senhor, entregou, como vai mostrar o capítulo 18, como nós conhecemos muito bem. E as lições que vamos procurar tirar algumas aqui nessa tarde está relacionado com Judas. E não é tarefa fácil, é constrangedor nós considerarmos um falso discípulo. É constrangedor falar de aqueles que estava andando com o Senhor Jesus, alguém que era fingido, alguém que era falso, alguém que era um hipócrita. Mas nós vamos tentar tirar algumas lições com cuidado. Não quero apontar o dedo, mas quero alertar para alguns perigos reais. Judas não foi o primeiro e nem o único caso na Bíblia, e certamente fora da Bíblia, de pessoas que aparentaram ser alguma coisa e que nunca foram nada. Pessoas que passaram a viver como se fosse um crente, como se fosse um discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas na verdade nunca foram nada. É uma lição muito cruel que nós temos nesse sentido, nesse capítulo. De tantas lições preciosas que o Senhor nos dá, Judas nos deixa um exemplo muito triste, mas um exemplo que infelizmente pode acontecer. Então, alguém entre os discípulos que viveu como se fosse um deles, note bem que ele andou com eles aqueles mais ou menos 3 anos, 3 anos e meio, andou com eles, estava até entre os 12, tinha um cargo ali entre eles, ele cuidava da bolsa, ele era o tesoureiro ali daquele pequeno grupo, não que talvez que rodasse muito dinheiro ali, mas ele estava ali. Ele participou de uma missão quando o Senhor enviou os 12 para expulsar demônios, curar enfermos e anunciar a palavra. Ele estava junto com eles e em momento algum os discípulos desconfiaram de Judas. Ele nunca teve um verdadeiro relacionamento com o Senhor. O Senhor disse: vós já estáis limpos, mas não todos. Ele nunca foi lavado dos seus pecados, ele nunca se arrependeu, ele nunca se converteu, ele sempre esteve ali como alguém fingido, alguém que tinha uma aparência apenas de piedade, apenas disfarçando, dissimulando e andando ali com aqueles discípulos, andando com o Senhor, e parecendo que era um deles, mas que não era. E isso é tão triste, e tão solene, tão solene. Como é enganoso o coração do homem, como é desesperadamente mal, né? Enganoso. Quem o conhecerá? O que levou Judas a andar aqueles 3 anos, 3 anos e meio com o Senhor e não ser um deles? Estar com eles, mas não ser verdadeiramente um deles. E nunca se preocupar em avaliar a sua hipocrisia, em avaliar a sua vida. Eu não sei o que foi. Talvez fosse um interesse de popularidade. Quem sabe ele gostava de aparecer, de ser popular, de ser reconhecido. Talvez fosse um interesse financeiro, já que a Bíblia diz também no Evangelho de João, capítulo 12, que ele era ladrão e tudo que lançava na bolsa ele tirava. Talvez fosse só um interesse. Talvez fosse circunstâncias que o levou ali. Não importa. A causa que o tenha feito ele permanecer ali naqueles 3 anos, 3 anos e meio, o motivo não foi uma verdadeira devoção ao Senhor, não foi um verdadeiro interesse no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Quando o Senhor disse, quereis vós também retirar-vos para os 12, lá em João capítulo 6, Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Pedro ali, ele demonstra aquilo que era o seu motivo, e aquilo que certamente ele pensava ser o motivo dos outros 11. Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido. Mas Jesus diz ali, eu não vos escolhi 12, mas um de vós é diabo. Um de vós é um demônio, é um diabo. O Senhor já sabia que ele nunca esteve ali por causa do Senhor. Ele não podia dizer, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Ele não tinha essa experiência real, verdadeira, pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Agora, isto é possível hoje que pergunta terrível, né? Será que é possível? Será que alguém pode estar andando no meio do povo de Deus e não estar verdadeiramente salvo? E não ser um salvo, não ter uma real experiência de conversão com o Senhor Jesus Cristo? O escritor aos Hebreus, ele fala alguma coisa disso. Hebreus capítulo 3. Versículo 17. Pelo menos podemos ver alguma coisa semelhante nesse texto. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, capítulo 4, versículo 1, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Então, o escritor aos Hebreus, ele usa uma figura ou um acontecimento do Velho Testamento, de alguns que saíram do Egito, atravessaram o deserto rumo a Canaã, mas não entraram. E diz que não entraram por causa da desobediência, não entraram por causa da incredulidade. E ele aplica no capítulo 4, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Por quê? Porque eles também ouviram a palavra, as boas novas, o evangelho, como nós, ele diz. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. Agora ele diz no versículo 3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. E note que ele está falando de dois grupos aqui. Os dois grupos ouviram a palavra. Mas um grupo ouviu e ele diz, nós que temos crido, entramos, já entramos no repouso, já gozamos dessa salvação, desse descanso que está em Cristo. Mas ele diz, mas alguns não têm entrado no repouso, porque a pregação das boas novas não foi misturada com a fé, não creram verdadeiramente. Então isto é possível. Agora, pior do que simplesmente pessoas que estão aí ouvindo que é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Pessoas que estão juntos caminhando e vão ficar para trás porque estão ouvindo o Evangelho há tantos anos, estão caminhando junto com o povo de Deus, talvez numa localidade, ouvindo semana após semana, mês após mês o Evangelho, todo domingo pregado o Evangelho, conversas pessoais, e não colocam a fé na palavra, nas boas novas, e vão ficar para trás. Parece que estão juntos, mas estão ficando para trás. Mas Judas parece que é um caso pior ainda. É alguém que estava só uma aparência de piedade, ou alguém que estava só fingindo ali, se apresentando como se fosse um discípulo, mas que na verdade não era. Fica esse aviso, essa triste, dura possibilidade. Não como crítica, não como desconfiança, não como julgamento, mas como um alerta, para que cada um possa sondar verdadeiramente os motivos, a sua realidade, começando de mim e cada um, possa avaliar a sua vida e ver se verdadeiramente eu tenho crido no Senhor Jesus Cristo, e o que me atrai a andar com o povo de Deus é o meu Senhor, a minha devoção a Ele, a minha consagração a Ele, realmente seguindo junto com os outros o Senhor, e não parecendo que sou um deles e só andando junto, mas seguindo de fato o Senhor. Mas há outras lições. A outra lição, mesmo com Judas, embora obviamente Judas não era salvo, mas nós podemos tirar um alerta aqui também para os salvos. Há um, não sei se eu posso dizer um progresso na tentação ou um declínio na tentação, um piorar vez após vez na situação de Judas. Há mais ou menos um ano atrás desse acontecimento aqui em João capítulo 13, em João capítulo 6 que eu já mencionei, o Senhor disse lá, um de vós é diabo. Ele já estava sendo indicado pelo Senhor e Judas talvez soubesse que era ele. Desde lá, eu não sei, eu creio que ele sabia. Ele sabia que ele não era real no seu seguir a Cristo. Agora, nós vamos lendo os evangelhos e quando chegamos no capítulo 12, versículo 6, que também já mencionei, era ladrão. Agora, era ladrão e tirava o que se lançava na bolsa. Não é alguém que uma vez tirou o que se lançava na bolsa, ele tirava. Ele estava pegando várias vezes, estava catando o dinheiro das ofertas que eram dadas ali para o Senhor, e ele pegava para ele. E ele vinha vivendo uma vida, podemos dizer que Judas era alguém que estava habituado a ceder às tentações. Ele já estava habituado, ele já não resistia mais às tentações, não resistia mais ao pecado. Ele vinha na mente e ele fazia. Ele não media as consequências dos seus atos, e ele foi permitindo que o diabo fosse tendo o controle da sua vida. Eu vejo, não só na vida de Judas, e não vou entrar em outros personagens, mas na vida de Saul, por exemplo, alguém que o inimigo vai tomando conta da sua vida. E quando chegamos aqui no capítulo 13, pensando em Judas, diz o versículo 2, tendo o diabo posto no coração de Judas que o traísse. O diabo agora já tinha um acesso livre àquele coração, tendo o diabo posto no coração de Judas que o traísse. E finalmente, quando chega no versículo 27, após o bocado, entrou nele Satanás, um domínio completo daquela vida, entrou nele Satanás e ele foi então para atrair o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o diabo, nós sabemos que Satanás não pode, um demônio não pode dominar um salvo, mas pode inutilizar a sua vida, pode ir dominando a sua vida, pode ir levando a uma vida de pecado, e se nós não impedirmos esse curso na nossa vida logo, se nós vamos deixando que o diabo vai nos tentando, ou a carne, ou o mundo, e nós vamos cedendo às tentações, e nós vamos nos habituando a pecar, e vamos nos habituando com o pecado, e vamos levando aquilo como se fosse normal, é assim mesmo a minha vida, não tem jeito, eu não consigo, e nós vamos cedendo às tentações, cada dia nós vamos enfraquecendo mais, e cada dia certamente o inimigo terá mais controle na nossa vida, é alguém que ele vai inutilizar no seu testemunho, é alguém que ele vai ter o domínio. Então, só uma lição paralela que nós podemos aprender. Já temos ouvido através dos irmãos, dos dois, sobre essa questão dessa luta espiritual, da tentação, de como o diabo é astuto, de como temos uma natureza que precisa ser arrancada aqueles membros em formas de pecados agora, fornicação, lascívia, etc., como já temos ouvido nesta manhã, e só talvez contribuindo um pouquinho nisto, se nós vamos cedendo às tentações, nós vamos enfraquecendo. O contrário nós cantamos às vezes no hino 408, né? Ao seres tentado, não deve ceder, a cada vitória, mais forças de ter. Então, se você está, irmão, e de novo, não em tom de crítica, não de acusação, mas se talvez você se encontra nessa situação, você está se habituando a ceder às tentações do diabo, aos impulsos da carne, às atrações do mundo, se você está se habituando a ceder, lembre que isso é um declínio e a coisa não vai parar aí, não vai, é daí para pior. A vida de pecado é sempre uma descida, sempre uma descida. Você precisa urgentemente interromper isso na sua vida, buscar os recursos que Deus lhe deixa, que já temos ouvido hoje na sua palavra, e fugir disto, resistir, retornar em arrependimento, confissão ao Senhor, e procurar uma vida agora, junto com o Senhor, de vitória, para que você não ceda às tentações e não caia no laço, na armadilha, definitivamente, do diabo. Eu quero só compartilhar mais duas lições nesse texto que temos lido, deixando um pouco Judas agora de lado. Eu quero olhar para os outros 11 por um momento só, por mais alguns minutos. Quando o Senhor, no versículo 27, afirmou, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. O versículo 22 diz, então, os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. E esse olhava uns para os outros, de maneira nenhuma eles estavam dizendo, deve ser fulano. Deve ser o ciclano, não. Mateus e Marcos vamos em Mateus capítulo 26, primeiramente, eles nos relatam o que aconteceu naquele momento. Mateus capítulo 26, versículo 21. E comendo com eles, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor. Porventura sou eu, Senhor. E olhe em Marcos também, capítulo 14, é a mesma, É a mesma ocasião, mesmo assunto, mas note como Marcos nos diz no versículo 19. Então diz o versículo 18, quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após outro, sou eu? E outro disse, sou eu? Mas ele respondendo, disse-lhes, é um dos doze que põe comigo a mão no prato. E acho que é Mateus que eu queria uma outra coisa, não precisa voltar não, eu acho que o versículo... Ah, sim, Mateus 26 e 25 diz, e respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? E disse, e ele disse, tu disseste, porventura sou eu? Então, olha como os discípulos agiram naquela ocasião. A preocupação de um verdadeiro discípulo. Olha a preocupação, um de vós há de me trair. E eles não sabiam quando isso ia ser. Eles não sabiam que o ato da traição já estava, o pacto da traição já estava feito, que Judas já estava em processo de entregar o Senhor Jesus Cristo. Eles não sabiam. O Senhor sabia, mas eles não. E Judas, ou melhor, os discípulos, então, quando o Senhor falou, um de vós me há de trair, eles se entristeceram. Eles ficaram preocupados nesse sentido. E cada um passou a dizer, mas sou eu, Senhor? Sou eu? Eles perceberam, não havia nenhuma intenção naqueles corações de entregar, de trair o seu Senhor. Aqueles discípulos, ainda que com falhas, eram sinceros. Eles não passou pela mente deles aquilo, mas eles reconheceram a possibilidade de fraqueza. Eles reconheceram, pelo menos nesta ocasião, que eles eram sujeitos àquilo. Duas coisas aqui, né, que eles fizeram. Eles não desconfiaram de Judas. Não desconfiaram de Judas, mas cada um pensou na sua própria possibilidade. Um coração sincero, ele desconfia de si mesmo. Quando nós somos sinceros, nós sabemos das nossas limitações, nós sabemos da nossa fraqueza. Agora, um coração hipócrita, ele disfarça. Judas veio o tempo todo imitando os discípulos, e mais uma vez ele imitou, mal, mas imitou. Os discípulos disseram, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? E Judas disse, acaso sou eu, Rabi? E era ele, e ele sabia que era ele já tinha concordado em entregar o Senhor, mas ele disse, ele está disfarçando, ele não quer ser flagrado, ele não quer ser ali reconhecido e descoberto, ele quer continuar na sua hipocrisia, ele quer continuar parecendo que é um deles, mas esse é aquele mal. Mas nós estamos tentando ver a atitude de verdadeiros discípulos, que têm um coração sincero, mas que sabem das suas fraquezas. Eu vejo que, não só aqui, mas praticamente em toda a Bíblia, uma coisa muito importante, de suma importância na vida do cristão, é se o que ele está fazendo é de coração. O diabo pôs no coração de Judas, no coração de Judas. Eu terminei esses dias de ler, mais uma vez, o segundo livro de Crônicas, e onde, a partir ali do capítulo 12, nós temos os reis de Judá, escrevendo os reis de Judá, e várias vezes é dito a respeito de um ou de outro rei, olha, ele fez o que era reto diante do Senhor com todo o seu coração. Outro diz, ele fez o que era reto diante do Senhor, mas não com um coração inteiro. De outro é dito, ele não propôs o seu coração para buscar o Senhor. E assim, várias vezes, é dito de um uma coisa, é dito de outro outra coisa. Sabe, o Senhor conhece os nossos corações. Eu estava pensando que entre esses 12 discípulos, entre os 11 que eram sinceros, tinha um homem ali, um discípulo ali, um dos apóstolos, que não é muito mencionado, Natanael. Ele não é muito mencionado. Mas por que em particular me veio à mente Natanael? O primeiro encontro que o Senhor Jesus Cristo teve com Natanael, quando Filipe o trouxe a conhecer o Senhor chegou e disse para Natanael, disse a respeito de Natanael, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há dolo. A palavra dolo, ela tem o sentido de... Eu até tinha anotado aqui alguma coisa, mas ela tem o sentido de maquinação, maquinar alguma coisa, uma malícia em fazer alguma coisa errada. Mas ele está dizendo de Natanael: eis aqui um israelita em quem não há dolo. E mesmo assim, um homem de coração sincero, certamente, que era Natanael, um homem que não maquinava mal, um homem que procurava ter uma consciência pura, um coração verdadeiro, mesmo assim, certamente, ele também perguntou: sou eu, Senhor? Sou eu? Veja a sinceridade e, ao mesmo tempo, a suspeita, no bom sentido, que um verdadeiro cristão tem de si mesmo, e ele tem que tomar cuidado, aquele que está em pé, ele tem que tomar cuidado para não cair. E esta preocupação consigo mesmo, ela nos preserva da queda. Mas, finalmente, um último pensamento aqui sobre os discípulos, é que quando o Senhor disse: um de vós, e cada discípulo, certamente aqui João não fala, mas cada um perguntou: sou eu, sou eu, sou eu? Então nos é falado sobre um dos discípulos, que nós sabemos que é João, aquele discípulo a quem Jesus amava, versículo 23, ele estava reclinado no seio de Jesus. E Pedro, então, Simão Pedro, faz sinal para ele. Eu não sei como que ele fez o sinal, né? Hã? Pergunta quem é. Pedro não quis. O Senhor, quem é no meio de todos? Não, isso era uma coisa que tinha que ser mais restrito, mais assim, com segredo, né? Não é uma coisa que nós vamos: quem é, Senhor? Fala aí quem é, aponta aí. Não, ele não fez isso. Então ele fez sinal para João: pergunta quem é. E pelo menos na versão que eu uso aqui, que eu estou aqui em mãos, diz o versículo 24, fez sinal para que eu perguntasse, versículo 25, e inclinando-se ele, quer dizer, ele ainda foi mais perto do Senhor, e perguntou: quem é, Senhor? Quem é? Senhor, quem é? E Jesus responde. Jesus, ele deu fez um sinal, alguma coisa que ele ia entender: é aquele para quem eu der o pedaço de pão molhado, o bocado de pão molhado. E o Senhor pegou o pão e molhou. Vocês podem pensar onde? Tá? Eu vi uma sugestão boa. Ali tinha alimentos, talvez na carne, no molho de uma carne. Seria melhor para comer, né? Porque senão fica um pouco difícil. Mas tudo bem, não importa. Era um sinal, e depois que Judas comeu, então... Mas nenhum percebeu isto. Nenhum percebeu. Versículo 28, nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa. Talvez para os ázimos, que ainda continuaria, da Páscoa, os ázimos. Ou que desse alguma coisa aos pobres. Então, eles não perceberam. Mas talvez João foi o único. Eu acredito que sim. É aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. Pegou o pão, molhou, deu para Judas, ele comeu, Judas saiu. Mas qual a lição que nós podemos aprender aqui? Se nós quisermos saber mais, ter mais revelação do Senhor para as nossas vidas, nós precisamos estar mais perto do Senhor, ter mais intimidade com Ele. O Senhor revelou alguma coisa aqui e tudo indica que foi só João, e só João que perguntou também, porque estava reclinado no peito do Senhor. A nossa intimidade, é lógico que isso aqui é literal, mas eu estou apenas fazendo uma aplicação, para nós sabermos mais do que o Senhor quer, nós temos que ter intimidade com Ele. Por que João estava ali? O que é que atraiu João àquele lugar? Parece que era o seu lugar costumeiro até. Ele estava sempre mais perto. Então o versículo 23 diz, um de seus discípulos, a quem Jesus amava. É por isso que ele estava mais perto do Senhor? Porque Jesus amava ele? Como começa esse capítulo? Versículo 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quem ele amava, Jesus? Ele amava os seus, a todos. Como termina esse capítulo? Versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Será que o Senhor está dizendo... Será que João era mais amado do que os outros? Será que o Senhor está dizendo, você tem que amar os irmãos, mas você tem que amar mais um do que o outro? Eu creio que não. Se eu tiver errado, os irmãos me corrigem depois. Eu tenho, para mim, convicção que Jesus não amava mais João do que a Pedro, do que aos demais. Ele amava todos intensamente. E é da mesma maneira que temos que amar a todos. Mas... João sabia apreciar mais esse amor do Senhor por ele. O amor lança fora todo medo. E João, ele tinha confiança para se aproximar do Senhor. Porque, e isso para mim é muito profundo, até demais, que eu não consigo penetrar. Porque João sabia que o Senhor o amava. Ele não estava se aproximando do Senhor só porque ele amava o Senhor, e isso é verdade. É, ele nos amou, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, ele vai escrever depois. Mas ele tinha uma confiança do amor do Senhor por ele. Isso faz uma diferença. Porque a dúvida das intenções do Senhor faz com que nos afastemos dele. Mas quando nós temos certeza que ele é o Deus de toda a graça, até aquele que se afastou, que caiu, ele volta, arrependido, dizendo, não, o Senhor me ama, ele me ama apesar de eu ter negado, Pedro podia saber disso, ele me ama apesar de eu ter duvidado, Tomé podia saber disto, eu não vou falar de Judas que era um falso, mas cada um de nós podemos saber disso, e creio que o que levava João a ficar perto do Senhor, ele sabia apreciar esse amor do Senhor por ele, e era por todos, mas ele sabia apreciar. Agora é muito importante a atitude de Pedro, ele fez sinal para João, Pedro não teve inveja de João, porque ele estava ali do lado do Senhor, porque ele tinha uma intimidade maior com o Senhor, porque ele podia perguntar, pelo contrário, parece que ele aproveitou aquela posição que João ocupava, ele reconheceu aquela posição, fez sinal, pergunta, já você está do lado, pergunta você, para ele quem é. E isso me traz também uma lição. É, nós encontramos, eu tenho encontrado na minha caminhada cristã, já há muitos anos, eu tenho encontrado irmãos, convivido, graças a Deus, com irmãos, que a aproximação deles do Senhor, vou dizer, do bom sentido, é invejável. Homens e mulheres também, que a gente vê a comunhão deles, íntima, diária com o Senhor. E nós não temos que invejar, não. A não ser no bom sentido, eu queria ser igual a eles. Eu quero ter essa intimidade com o Senhor. Mas quantas coisas nós podemos saber do Senhor através desses irmãos? desses irmãos, essa intimidade. Agora, nós devemos almejar isso para as nossas vidas, nós devemos buscar essa intimidade com o Senhor diário. O Senhor nos ama. Amados seus que estavam no mundo, nós estamos no mundo, pertencemos a Ele, Ele nos ama, e nós deveríamos corresponder a esse amor com confiança, procurando ter parte com Ele, procurando diariamente ter comunhão com o Senhor, e assim uma intimidade que vai fazer com que nós recebemos do Senhor mais e mais da sua vontade, do seu coração. Vamos ficar sabendo mais o que Ele quer para nossas vidas, e assim vamos sendo fortalecidos, vamos sendo alegres na nossa caminhada, mesmo diante das aflições que o mundo pode nos dar, mas nós vamos estar bem satisfeitos, porque estamos íntimos com o Senhor. Que esses pensamentos aqui, tão extremos, de Judas e de João, tão extremos, mas que isso possa colocar em nossos corações esta vontade realmente de andarmos perto, íntimos com o Senhor. Amém.